estado pretende contribuir com o aeroporto regional de Vila Olímpia?
Tivemos uma reunião bastante produtiva nessa semana. Nossa equipe técnica, junto com a equipe do governo municipal de Caxias, estiveram na Secretaria da Aviação Civil em Brasília para coordenarmos todos os esforços. Então, em princípio, continuam as desapropriações sob a responsabilidade da Prefeitura de Caxias. Estamos observando as outras obrigações acessórias. Em princípio, mantém-se o projeto sendo conduzido pelo município, né, junto à Secretaria da Aviação Civil. O importante é, há entendimento entre a Prefeitura e o Governo do Estado, sem jogarmos responsabilidades de parte a parte, um no colo do outro, mas sim coordenando esforços. O que for necessário ao Estado fazer, será feito. Se necessário com aporte de recursos, serão feitos aportes de recursos. É um projeto estratégico para a região, é um projeto fundamental para Caxias do Sul e para a Serra Gaúcha e estratégico para o desenvolvimento do nosso Estado. Afinal, estamos falando do maior polo industrial do interior do Estado.
Se as desapropriações ficarão com o município, no que o Estado pode contribuir?
Não faltará outra forma de participação do Estado. Por exemplo, os acessos, né, os investimentos para que possamos ter do aeroporto acesso a Caxias e também o acesso a Gramado e Canela. O investimento da Secretaria da Aviação Civil não esgota toda a necessidade do terminal. O terminal fica pronto, a pista pronta com os investimentos, mas tem todo o equipamento acessório que precisa ser conduzido. E mais do que isso, tem uma participação na elaboração depois do formato de operação do aeroporto. Se ele vai ser concedido à iniciativa privada, que é o que nós entendemos o mais adequado, fazer uma concessão ao setor privado que gere melhor, com mais eficiência e tirando os custos do Estado, talvez o Estado e do município, talvez o Estado possa coordenar, inclusive acoplando a concessão deste aeroporto a outros aeroportos regionais, que nós estamos fazendo a modelagem. Então, importante é, estamos andando lado a lado, não há disputa entre Estado e município, pelo contrário, há sinergia e disposição para que a gente faça esse aeroporto sair do papel.
Governador, o senhor comentou em relação a um pacote, um projeto de reestruturação da reforma tributária e também do pagamento dos salários dos servidores em dia. Quando isso vai acontecer?
A reforma tributária do Estado deve ir para a Assembleia ainda no primeiro semestre deste ano. Então, nós estamos agora virado esse capítulo da reforma na estrutura das carreiras e do serviço público. Nós estamos alinhando, ultimando os nossos pré-projetos. A Secretaria da Fazenda deve me apresentar isso até o início de março, o esboço da nossa reforma da estrutura tributária do Estado. E aí vamos dar a largada às tratativas políticas, à estratégia para o encaminhamento, não política não apenas com a Assembleia, mas com a própria sociedade, com entidades. Vamos construir esse caminho. Então nós temos a expectativa de que no primeiro semestre deste ano a gente dê curso à reforma na estrutura tributária, no sistema tributário do Estado do Rio Grande do Sul, que engloba ICMS, IPVA, ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doações, todas as taxas e todas as fontes de receita do Estado sendo revisadas na sua estrutura e na forma, nas suas alíquotas perante a população, com foco na redução da carga tributária. Isso é importante dizer, porque o foco é competitividade. A colocação dos salários em dia depende da geração de receitas extraordinárias para o Estado. Nós precisamos gerar R$1,5 bilhão de reais, o valor de uma folha, suficiente para que nós possamos livrarmos da demanda mensal que nós temos com as nossas receitas, o pagamento de passivos que herdamos, e assim possamos então reencaixar o chamado fluxo de caixa e voltemos a pagar os salários dos servidores em dia. Nós estamos otimistas com operações que estamos articulando para isso. Uma delas é das privatizações. As privatizações devem acontecer no segundo semestre. Mas se nós conseguirmos, e estamos trabalhando para isso, que haja a alteração da legislação do regime de recuperação fiscal, que viabiliza a assinatura por parte do Rio Grande do Sul da adesão ao regime, nós podemos fazer operações de crédito de antecipação dessas receitas, entre outras fontes de recursos que nós estamos analisando suficientes para colocar o salário dos servidores em dia. As reformas nunca foram faladas, as que nós aprovamos, como aquelas que iriam permitir colocar os salários em dia. Elas sempre foram, de forma muito transparente, colocadas como o que vai permitir ao Estado, uma vez que ele volte a pagar em dia, não voltar a atrasar, porque as despesas não crescerão mais acima do crescimento das nossas receitas. Sobre concessões, como a RS-122, eu não admito, não entendo que o Estado possa se resignarem em ver a principal ligação que tem no estado, que é a região metropolitana, a nossa Serra Gaúcha, a Caxias do Sul, o polo industrial, metal mecânico, que é, sem ser integralmente duplicado. Por isso já determinei a EGR que faça a elaboração do projeto para a duplicação do trecho que é de pista simples, para que nós possamos, na concessão, que vai estar sendo modelada, já contratamos o BNDES, e a 122 é prioridade, já oferecer o projeto ao futuro concessionário, já feito para que ele possa, o mais rápido possível, fazer esse investimento. Nós entendemos que se justifica, que é importante, e que vai ser absoluta prioridade viabilizarmos, a partir da concessão ao setor privado, a duplicação da RS-122.
Sua opinião sobre o impeachment do prefeito Daniel Guerra?
É uma decisão legítima e soberana da cidade a partir da sua Câmara de Vereadores. Acho que não cabe um comentário, é uma decisão que acontece com a legitimidade, dentro da legalidade, nós observamos, e do entendimento da cidade a partir dos seus representantes na Câmara Municipal.
Sobre a concessão da 122, havia sido especulado que um prazo seria de que ocorresse em 2021. Há possibilidade de ser adiantado?
Nós firmamos o contrato com o BNDES para modelagem no final do ano passado. O BNDES faz a contratação de consultorias técnicas especializadas que se debruçam sobre os dados, os números. Nós entendemos que são concessões que vão sair bem mais rápido do que a demora que houve, por exemplo, na 287 e na 324, para as quais o Estado fez contratação da KPMG no passado para estruturação. E, em primeiro lugar, porque é uma tomada de decisão muito forte, né? A KPMG, talvez, acho que a estruturação das concessões no passado no Rio Grande do Sul, talvez não tivesse a mesma convicção e obstinação que esse governo tem. Mas, além disso, né, nós temos projetos que nós chamamos brownfield. São projetos que não nascem do zero. Não, são os greenfield, né, que nascem do zero. Os projetos brownfield são o que são esses? São justamente aqueles em rodovias que já são operadas, tem praças de pedágio, que, portanto, você já tem adiantado toda uma medição de fluxo, né? Você tem um conhecimento maior sobre o público pagante, quantos carros, quantos caminhões, qual é a capacidade, o valor diário médio, né, de fluxo que se tem nessas rodovias, que permite uma estruturação mais rápida. Se vai ser possível ainda 2020, eu não tenho certeza de lhe dizer, mas a 122 é absoluta prioridade para nós no programa de concessões do Estado. A EGR, assim, nós vamos caminhar para a extinção dela, né? A EGR, não entendo seja a vocação do Estado ter uma empresa pública de rodovias. A EGR caminhará para a sua extinção. Eventualmente, né, no futuro, poderemos analisar o aproveitamento do CNPJ, da estrutura da empresa, para uma outra utilização, né, que seja reformatada, que não a operação de rodovias, não a operação de pedágios no estado do Rio Grande do Sul.
Governador, rapidinho, sobre a prioridade das estradas aqui da região, né? A gente tem muitos turistas, até aumento de fluxo de turistas aqui nessa situação aí de Caxias e Vento dos Salmos, né, que está tão terrível, né? Tem prioridade essa estrada aqui?
Ah, sem dúvida, né? A gente está acompanhando, recebi as demandas, é bom sempre vir na ponta aqui, porque a gente recebe diretamente, claro que a gente recebe em Porto Alegre também, mas a gente recebe aqui as demandas sobre operações de tapa-buraco. A gente fez num trecho da 122 no ano passado uma operação de recuperação, tivemos os percalços dos desmoronamentos que levaram tempo para ser resolvidos, alguns deles ainda sob trabalho de recuperação, mas a gente entende a movimentação que se tem na economia local, a partir da indústria, do escoamento da produção e, claro, do ponto de vista turístico, e por isso a gente olha sempre com a atenção especial que a região merece para as rodovias da região.